Como que a gente faz para buscar Deus? Como é que nós vamos encontrar Deus? Né? Eu estava observando aqui, sentado, que às vezes eu fico, como eu fico em pé aqui durante o tempo que vocês ficam sentados, eu fico em pé. Quando eu era mais novo, eu suviava, chupava a cana e fazia tudo. Eu ministrava, tal, ia, orava com as pessoas, tal, fazia tudo. Eu participava do louvor, pregava, fazia tudo. Mas com o passar do tempo, a gente vai ficando sem essa força física. Pode às vezes até entender, querer, mas aí você vai ficando sem a força física. Então eu fico sentado, mas eu estou prestando atenção no louvor. Eu fico sentado e pensando. Eu estou louvando a Deus. Eu estou louvando a Deus. Eu estou falando com Deus. E eu fico observando entendeu? Quem está cantando, quem está fazendo o papel do papagaio, quem está fazendo, quem realmente está fazendo, está querendo a Deus, eu fico observando. Então, eu acho que é obrigação nossa ajudar, obrigação nossa abrir os olhos, ensinar, procurar quem entender um pouquinho, saber um pouquinho, vai ensinar o outro. Faz assim, experimenta fazer assim, né? Então, esses dias aí, inclusive, todos os dias surge uma coisa nova no quadro aqui, ó. Sempre está surgindo uma coisa nova no quadro aqui. Para explicar, para ajudar, né? Agora, por exemplo, o Fabrício vai explicar para nós aqui, ó. Né, Fabrício? Porque tem muita gente aqui que não veio. O que que significa isso aí no quadro? Hã? O que significa isso aí, Fabrício? Explica para nós aí, Fabrício. Alô, microfone. Para ajudar. Isso aí foi para ajudar, né, Fabrício? Vai lá, fica aqui, Fabrício.
Não, estou confortável aqui. Estou bem aqui, obrigado.
Porque nós somos todos irmãos, nós somos todo mundo farinha de um saco só.
Eu sei.
Entendeu? Todo mundo aqui quer ser ajudado, todo mundo quer ajudar. Nós somos todos. Nós deveríamos estar aqui até sentado aqui pelo chão, assim, para não ter formalidade, para não ter cerimônia, não ter nada assim, sabe? Precisava ter mais liberdade. Então o Fabrício vai ficar aqui no quadro explicando, ninguém vai rir do Fabrício, nem vai chamar a atenção dele.
Não vai não?
Só para dizer, rapidão, vai lá, Fabrício.
Aquele bonequinho ali, o mais pertinho da risca,
fica
do lado esquerdo.
Fica lá. Fica aqui, fala aqui, explica pro pessoal.
Amém, gente. Deus abençoe os irmãos. Oh, eu vou falar disso aqui porque eu tô vendo isso aqui desde terça-feira que o senhor tá explicando, né? Mas vou ser daquele modo bem grosseiro.
Desde que dia?
Terça.
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 Para você, alguém já está pegando mais...
Porque eu peguei uma beirinha terça-feira aqui, né? E aí o senhor estava explicando aqui que é antes de Cristo e depois de Cristo.
Fala com ele.
Eu estou sem graça, peraí, ué. Não é assim. Antes e depois de Cristo, essa divisão. E esse senhor aqui, ele é João Batista, Josias. Amém, amém, Josias? Amém, amém. Ele é João Batista, que não houve homem maior do que ele, nascido de mulher. Amém? Então isso quer dizer, esses
outros... Está escrito isso aonde?
Na Bíblia.
Pois é.
Agora, onde que está, Deus me livre.
Aí, ó.
Hoje é meu primeiro dia,
o Fábio, tá? Pergunta pro Fábio, se ele não sabe. Onde é que está escrito? Pergunta.
A todos os irmãos, Fábio. Brincar com o Fábio, não, moça.
É. O Lucas sabe?
Mateus 11, 12.
Como? Isso. É aquele caminhão Mercedes, 11, 11.
11, 11, esse mesmo.
Mas, onde é Mateus que é mesmo? 11, 11.
Mateus 11, 11. Mas não precisa abrir, não, gente, viu? Tô só explicando. Aí. Então, meu filho. E esses outros bonequinhos aqui são Abraão, Salomão, Jacó, Isaac e por aí vai. E Jesus disse que nascido de mulher não havia nenhum maior do que João Batista. Então quer dizer que João Batista, com toda a sua estranheza, o seu modo de comer, de vestir, de falar, foi maior do que Abraão, que Salomão, que todo mundo. Porém, veio Jesus depois da risca. E João Batista mandou os discípulos dele até perguntarem para Jesus quem era, se era eles mesmos que eles esperavam. Tá certo? Ah, sim, senhor. E aí ele falou, não, realmente sou eu quem vocês esperam.
Ele falou assim?
Foi assim? Não, não foi assim.
Que ele falou?
Falou assim, fala lá que é eu mesmo.
Fala pra João. Falou, ó. Vocês afirmam...
Não, ele foi assim, mandou os discípulos de João perguntarem pra Jesus se era ele quem eles esperavam. É. Aí ele falou assim, eu curo, eu expulso o demônio, curo.
Ele falou assim, ó, fala pra João.
Fala pra João.
Ele não falou o que ele fazia, não. Ele falou pra João assim, os mortos
ressuscitam,
os cegos
vêm,
os coxos
andam.
Pronto. Foi o suficiente para João entender
que realmente era ele. E aí quando eles voltaram e responderam isso para João, João falou assim que não era digno nem de amarrar ou desamarrar
o sapato
daquele senhor que tinha chego, certo? Então era chegado nesse momento para os homens o reino de Deus.
Então quer dizer que o maior do lado de cá, não podia amarrar o sapato
de Jesus
do que estava do lado de cá. Você vê então a importância que tinha isso aqui, ó, que a importância disso aqui, ó, que era exatamente
o reino de Deus.
O reino de Deus. Não, explica aí.
Então, a partir desse momento chegou o reino de Deus na terra para os homens. Por quê? Por mais que a gente ache estranho, Abraão, Salomão, eles não tiveram o Espírito de Deus. Vai cair não. Todo mundo agora.
Não vai não.
Não. Por mais que a gente ache estranho, eles não tiveram o Espírito de Deus. O único homem que teve o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Mas ele veio a partir daqui para ensinar a gente a buscar como fazer para ter o Espírito de Deus.
Exatamente.
Tá certo? Portanto, se o Zacarias... Levanta, Zacarias. Vem dividir comigo, Zacarias. Olha a cara da minha esposa, ela tá roxa. Viu? Portanto, se o Zacarias tiver o Espírito Santo...
Isso.
Se ele buscar a Deus, se ele encontrar a Deus, ele vai ser maior do que todos daqui para trás.
Exatamente.
Maior do que João, maior do que Abraão, do que Isaac, de Jacó e assim por diante. E aí eu só sei até aí, só.
Amém.
Pode sentar?
Então, pode. Obrigado. Então, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer com isso mostrar para toda a igreja, a importância que tem de você buscar o reino de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, busca o reino de Deus. O que interessa é o reino de Deus. E as outras coisas, essas outras coisas, inclui tudo. Inclui vida profissional, inclui casamento, né, inclui... felicidade na terra, inclui tudo o que você imaginar, saúde, etc. Está incluído nisso que ele falou. Busca o reino de Deus e todas essas outras coisas, você vai ter. Deus não vai impedir a pessoa de ser feliz, de casar, de comprar e de vender. Mas Você vai fazer isso com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a pessoa indicada para te reinar, para te guiar. Isso significa dizer que até aqui o diabo reinava todo mundo. E a partir daqui, algumas pessoas deixaram de ser reinadas pelo diabo e passaram a ser reinadas por Deus. A primeira delas foi Jesus Cristo. Então, se o Fabrício interessar ser reinado, dirigido, guiado por Deus, ele vai buscar. Então, nós estamos explicando essas coisas para quê? Se houver algum interessado, alguma pessoa interessada, não, eu vou buscar a Deus. Eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele, eu quero ser dirigida, eu quero ser guiado por ele. Pronto. Então, não tem muito mistério, não tem muito segredo. E ele então falou, né, que o menor seria maior que lá. Então, você não precisa ser o maior aqui, basta ser o menor. Não é difícil ser o menor, não é difícil. Então, se você não precisa ser servido, basta servir. Amém? Você não precisa falar, basta ouvir. Olha para você ver como que Deus realmente simplificou a coisa. Amém? Você não precisa de receber, dá. E que só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver nada, não dá nada. Então é assim que a gente precisa entender essas coisas. Vocês concordam que se nós não entendermos, fica difícil para a gente? Porque aí a gente pensa que tem que rezar, a gente pensa que tem que fazer sacrifício, a gente pensa que precisa andar daqui a pé, lá, andando de costas, etc. Não precisa. Precisa entender essas coisas que Jesus falou. Paulo entendeu isso. E ele então tenta explicar para nós, ali nas cartas que ele escreveu. Os apóstolos entenderam isso. Jesus ensinou, mas não escreveu nada. Ele pregou. Pegou o evangelho. O que é o evangelho? Era a doutrina que ia ser usada desse lado de cá. Como que ia proceder do lado de cá? Estava tudo regulamentado ali através do evangelho. Amém? Então, se eu quero entender alguma coisa, a fonte da vida. Se eu quero entender alguma coisa, aqui está a sabedoria. Se eu quero saber se é certo ou não, aqui está a justiça. E assim por diante. Amém? Então, todos os dias, você deve buscar um pouquinho de Deus. Todos os dias você deve acrescentar ao que você já tem um pouco mais de Deus. Para facilitar a sua vida, para facilitar o seu relacionamento com as pessoas, facilitar a sua passagem pela terra, que já é muito difícil. Mas com Deus, você vai encontrar saída para tudo. Se você estiver com Deus, você vai encontrar solução para as coisas. Vai diminuir o seu sofrimento. O sofrimento que você vai ter é diferente. Mas aquele sofrimento, aquela angústia, aflição, ódio, e etc., revolta, contrariedade, isso vai acabar. Porque você vai adquirir um outro espírito. Você vai adquirir uma outra visão das coisas. Você vai deitar e vai dormir. Amém? Então, Deus vai salvar, nos salvar da situação que nós estávamos. Da aflição que a gente vivia. Deus salva, tira você daquela situação. Tira você, nos tira do poder do diabo. E nos transforma e nos traz para o reino. E nos traz para o reino. É aqui. Amém? Aí, ó, quando você lê as Escrituras entendendo isso, quando a gente lê as Escrituras entendendo isso, é diferente. É muito diferente. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Aqui tem muita, cada versículo desse aqui, é uma explicação. Cada versículo é uma coisa interessante para nós observarmos. Nós vamos começar só do 45, poderia pegar todo o capítulo. Versículo 45.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais.
Então, repete, por favor.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais.
Amém. Mais uma vez. Vai versículo por versículo.
Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente.
Então, aqui, a alma. Presta atenção. Aqui é a alma. Do lado de cá, é chamado de espírito. Então, aqui é a alma. Do lado de cá, é a alma vivente. Ou seja, é que vive, né? Aqui é o espírito. Também que vive. Ou seja, vivificante. Então, presta atenção. Ela vai falar novamente. Primeiro versículo.
Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente.
Então, você raciocina o seguinte. O primeiro homem, é o estado em que eu me encontrava. Quando a gente nasce de que forma? A gente nasce do lado de cá ou do lado de cá? Quando a gente nasce aqui. Que jeito que a gente nasce? Animal, terreno, filho de Adão. Filho de Adão. É uma alma. É uma alma vivificante, uma alma vivente. Do lado de cá, é isso. Mas isso é para você entender. Tá? Essa separação, ela não existe aqui. Estou fazendo aqui. Então, quando a gente nasce do lado de cá. Animal, terreno, o que mais? Diabólico, não é? É mal. Do lado de cá está o mal. Ainda não tem salvação. Do lado de cá não existe a salvação. Por isso é que ele veio para salvar. Essas pessoas vivem dessa forma aqui por causa da ignorância, por não saber, por não entender, vivem nessa situação. Escravos do pecado, fazendo a vontade da carne, do pensamento. É assim a situação desse povo aqui. Aí continua, Via.
O último Adão em espírito vivificante.
Agora passa para o lado de cá. Aí nasceu de novo. O novo nascimento, o homem do lado de cá, em vez de ser animal, ele é? Em vez de ser terreno, ele é? Mas como que ele ainda está na terra? Ele é espiritual, mas ainda está nesse corpo animal. Ele vê as coisas, mas ele sabe que, por enquanto, ele tem que ter cuidado, ele tem que vigiar, ele tem que prestar atenção. É por isso que ele suporta todas as coisas. Por isso é que ele não tem nada aqui, porque as coisas dele é do céu. Ele não importa. Aqui, se tomar tudo dele, ele não importa. Ele é espiritual. Você já alcançou esse estágio? Ou você ainda é animal? Então, buscar Deus. O que é buscar Deus? Sair desse plano? Se mexer com você, ainda te machuca? Não é que sois carnais? O que é buscar a Deus? Deixar de ser carnal. Deixar de ser terreno. Você acredita no céu? Você acredita no... Não. Então... Você quer viver Isso. Então não tem como você viver uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Nós estamos falando de buscar Deus. O que é buscar Deus, então? É isso. É levar uma vida, esforçar, pelejar para ser um cidadão do céu. Se você é um cidadão do céu, mesmo estando aqui na terra, você é cidadão do céu, é celestial. Você trabalha, não reclama, né, Deone? Não é não, Deone? Se você trabalha, a pessoa não quiser pagar você não entra na justiça, nem nada, você não... É assim? Você não fica... Você já observou o comportamento do terreno? Já observou o comportamento espiritual? Já observou? O espiritual, ele... toma a mulher dele, se tomar a mulher dele, ele falou, fazer o quê? Ele não sai matando, acertando as contas aqui na terra, não. Ele não sai procurando fazer justiça com as próprias mãos, não. O espiritual, você vai observar. Será que você já observou isso? Sua mulher, seu marido, seus filhos são espirituais? Ou você fica, ou você observa dentro da sua casa um querendo arrancar o cabelo do outro lá nos tapas e etc. Tal. O que é que eles são? Né? Atrasa o almoço, briga, chama atenção e etc. É, você cobra dos outros, exige dos outros. Por que que a gente faz isso? O que é buscar Deus? Pronto. Eu estava até explicando para o pessoal, quem estava viajando, eu estava explicando o que é o espinho na carne. O espinho na carne, Paulo falou que Deus deu para ele um espinho na carne. O espinho na carne, você pode comparar o seguinte, por exemplo, você imagina que é espiritual. Num determinado momento acontece alguma coisa e machuca a carne. Ciúme, inveja, alguma coisa que você imaginava que não tinha. Mexeu ali, doeu. O que foi que doeu? O espinho, né? Aliás, doeu a carne. O espinho machucou. Isso é para mim lembrar que eu ainda sou carnal. Enquanto nós tivermos neste corpo, enquanto nós tivermos, por mais que a gente seja o menor, por mais que nós estejamos no reino de Deus, nós ainda estamos neste corpo. Você tem que vigiar. Porque a carne ainda está viva. Amém? Carne ainda está viva. E Deus mostra para a gente que a carne está viva. Mas o Evangelho, ele chama a atenção nossa para isso. Procura, se esforça para que a sua carne morra. Fazer morrer a sua natureza terrena. Não dá sopa para o azar. Não evita não dê lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, buscar a Deus. O reino de Deus é alcançado de qualquer jeito? É alcançado com esforço? Se você der lugar ao diabo, o que é dar lugar ao diabo? É voltar a ser carnal, meu filho. Você já estava conseguindo alguma coisa e voltou a ser carnal. Então, presta atenção a coisa que eu vou te falar aqui. O incorruptível, o corruptível, terá que se tornar incorruptível. O que, que é corruptível? A alma do homem é corruptível. O Espírito de Deus é incorruptível. Deus não se corrompe. O homem se corrompe. Então, Deus, você passa para o reino de Deus e Deus vai fazer uma obra na sua alma. Torná-la incorruptível. Nós estamos aí com um problema no país. Se tirar a presidente, não tem uma pessoa para colocar lá. Por quê? Parece que não tem um. O próprio povo. Quem que nós vamos botar lá? Por quê? Porque todo mundo se corrompeu. Isso aí é o que a gente está enxergando aqui. Até os corruptos enxergam. Os corruptos, né? Até os carnais estão olhando, vendo os carnais. A alma do homem, ela é corruptível. Deus quer dar a você um espírito incorruptível. É um mistério, é um milagre. Mas precisa. Por quê? O corruptível não entra no céu. Não tem como o corruptível herdar o reino de Deus. Deus precisa realizar essa obra na nossa vida. Seja a pessoa, se a igreja hoje fosse, né, incorruptível, aí você entende o que eu estou falando. Está lá, põe lá a bancada evangélica. Por que que a bancada evangélica lá está desmoralizada? Porque também é composta. Foi um engano do diabo. Foi uma farsa que o diabo é só para estragar, para desmoralizar. Mais ainda, o Evangelho. Buscar a Deus é isso. De tal forma que o menor, se você um dia foi e admirou essas pessoas aqui, se você um dia foi admirador dessas pessoas aqui, hoje as pessoas estão admirando Fidel Castro. Hoje as pessoas estão admirando homens corruptos. Hoje o povo sai na rua para lutar pelos corruptos. Será que a igreja não vai acreditar? Será que a igreja não admira a incorruptibilidade? A igreja não... a incorrupção... Por quê? Porque também ela é corrupta. Amém, gente? O que é buscar a Deus? É isso. É isso que é buscar a Deus. Julgue a si mesmo. Cada um julga a si mesmo. Eu também preciso deixar de ser. Eu também preciso. Eu encosto aqui e o espinho está me machucando. Né? Eu volto para lá, o espinho está me machucando. Falou, obrigado. Você estava em qual versículo, filha?
45.
45. Continua.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Amém. É, continua.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Então, a alma não vai herdar o reino de Deus. A alma que pecar, morrerá. A alma que pecar, morrerá. Quem não pecou? Todos pecaram. Destituídos foram da glória de Deus. Então, toda alma pecou. E toda alma, não tem como ela herdar o reino de Deus. Ela precisa ser salva. Ela está aqui, é a minha situação. Imagina a minha situação. Eu preciso da salvação. Eu preciso que Deus salve a minha alma. Eu preciso que Deus transforme a minha alma. Amém? De tal maneira que eu possa deixar de ser. Né? Exato. Assim como eu trouxe a imagem do terreno, que eu traga também a imagem do espiritual, que eu consiga ser luz, eu consiga, no abrir da minha boca, Paulo fala que nós possamos, no abrir da nossa boca, falar a palavra de Deus. Que o que sair da nossa boca seja de Deus. Amém, gente? É isso que é buscar Deus. Nós temos tudo para desanimar. Nós temos tudo para desanimar. Tem tudo para sair daqui e falar, ó, eu desisto. Mas você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Deus falou, olha, ainda não resististe até o sangue. É importante demais isso aqui. É importante demais. Vamos lutar. Por isso é que é preciso de um esforço sobrenatural. Dada a importância. Gente, o fim desse aqui é o inferno. É difícil? É. É com muito esforço? É. Mas é isso que é buscar Deus. Buscar Deus é isso. Correr a carreira, combater o bom combate. Julga você mesmo. Não julga seu irmão, não. Julga você mesmo. O esforço quem vai fazer é você mesmo. Sabe? Aquilo que você adquirir, você mesmo vai perceber que você adquiriu. Continua lendo, por favor, filha.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Repete esse versículo.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Então, que dia que vai terminar o nosso sofrimento? Quando nós formos, quando nós não tivermos mais o problema da carne. Aí eu posso sentar que eu não tenho espinho, né? Eu posso olhar que eu não tenho espinho. Não tem nada, né? Não tem espinho, lugar nenhum. Mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda não fui transformado. É um exílio longe de Deus. Então, essa é a razão da nossa cruz. Que dia que eu vou entregar a minha cruz? Que dia? Quando eu morrer. Ou então, quando eu for transformado. Enquanto eu estiver nesse corpo, é carregando a minha cruz, é me esforçando, é pelejando para que eu possa ter o direito no reino dos céus. Amém, gente? Será que nós vamos todos ter esse direito? Não é assim? Então, o convite é feito para todo mundo. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Busque o reino dos céus. Esforça. Tenha bom ânimo. É isso. O que é buscar a Deus? É isso que nós estamos falando. Ter consciência, você tem consciência de que é desse jeito. Eu, particularmente, pessoalmente, eu sei aonde eu posso, até onde eu posso, aonde eu não posso, o que, que eu devo, o que, que eu não devo. Né? Onde me machuca. Eu mesmo sei. Então, não resolve ficar criticando os outros, não resolve ficar apontando os defeitos dos outros. O que importa é que eu busque a Deus. E na hora, a trombeta vai ter o último toque da trombeta. O que é tocar a trombeta? É isso aqui que está sendo feito aqui. Ó. O que nós estamos fazendo? Um dia vai parar. Vai chegar um momento em que você não vai ouvir mais uma pregação feita por Deus. Aqui está dizendo que a trombeta um dia vai parar. O toque, tem o toque da última trombeta. E naquele momento, um determinado momento. Aqui fala que é num piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão. Que mortos? Aqueles que viveram do jeito que você está vivendo hoje. Aqueles que viveram do jeito que você está vivendo hoje. Amém? Sofrendo dano, andando a segunda milha, né? Chorando, muitas vezes, tendo paciência, humildade, renunciando a si mesmo, e etc. Esses mortos, eles morreram em Cristo, eles morreram espirituais. Têm o direito da ressurreição. Tem o direito de participar dessa ressurreição que nós estamos falando. Porque eles morreram nessa situação, morreram como você está hoje, buscando a Deus. Amém? Ele descansou. Este realmente descansou. Deus fala que existe um repouso para o povo de Deus. Tem um momento em que você pode chegar lá e falar, não, esse aí descansou. não é? Que ele corria a carreira, ele combatia o bom combate, ele se esforçava, ele lutava, ele pelejava, ele... Então ele está ali realmente descansando. É? Essas pessoas irão ressuscitar. E o Fabrício, que está aqui ainda, né, Fabrício? Será transformado. O Fabrício será então transformado. Não só o Fabrício, mas todos aqueles que adquiriram o direito. Paulo fala assim, olha, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. O justo juiz vai me dar a recompensa. Comigo, Deus fala, comigo está a recompensa. Essa vai ser a sua recompensa. Não queira recompensa aqui. Espera pelo galardão. Espera pela recompensa que Deus tem para você. Não queira. Por causa de um prato de comida. Por causa de um par de tênis. Por causa de um trocado que ficou. Você, de repente. Amém? Deus fala, se você for recompensado aqui, você já recebeu a recompensa. Então, você não vai ser recompensado. Amém? Continua então, filho. Por favor.
Porque convém que isso...
Qual versículo?
53.
50?
E 3.
E 2 e 3?
53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Amém. Então o que aconteceu? O que, que aconteceu? Buscando a Deus, você se tornou incorruptível. Buscando a Deus, você se tornou imortal. Jesus falou, mesmo que morra, viverá. Foi buscando a Deus que nós alcançamos isso. A imortalidade. Amém? Então, eu só estou esperando a transformação. Mas você já é um imortal. Mas foi buscando a Deus que você alcançou esse direito. Aqui está dizendo, mas depois, lá Pedro fala, um dia nós estaremos face a face com ele. Um dia não é conversa, não. Aqui está a realidade, aconteceu. Não é só conversa. Por enquanto, hoje nós estamos falando. Quem crê, né? Continua, filha.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Então, ou eu venço o inferno, ou o inferno me vence. Ou eu me torno incorruptível, ou o inferno me vence. Continua.
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Repete esse versículo aí, 58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Ó, muita gente desanima. Muita gente que serve a Deus começa a desanimar, começa, fez a imaginar se Jesus tivesse desanimado quando ele ficou sozinho, pregava para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, todo mundo virava as costas para ele, largava ele sozinho. Ali no horto, orava, vinha pedir aos discípulos, aos apóstolos, vamos orar, né? A hora é difícil, tá? Uma hora difícil, vamos orar. Voltava, o pessoal estava dormindo. Ficou sozinho. Vocês imaginam se Jesus fosse desanimar, desistir? Qual a esperança que nós teríamos hoje? Por que que você desanima à toa? Por que que você desanima à toa? Você não passou por nada ainda, você não... Aí já desanimou. Amém? Deus recompensou Jesus? Recompensou. Ele acreditava piamente, ele sabia não. Aquilo que Deus prometeu, ele vai me dar. Jesus morreu acreditando na sua ressurreição. Jesus morreu sabendo que 3 dias depois ele estaria de pé. E ele estava de pé 3 dias depois. Você desanima, meu irmão. Desanima. Por que você desanima? Porque as coisas aqui na terra não estão dando certo? Porque você queria uma coisa que não está vendo? Você desanima porque você gostaria de ver as pessoas, às vezes, buscando a Deus do seu jeito? Jesus não desanimou, não. E ele foi recompensado. Ele foi recompensado. Hoje, ele está no maior posto que existe aqui. Ele está no maior lugar que existe nesse reino. Não existe ninguém acima dele. Aquela mesma pessoa que passou por nós aqui, passou pela terra, não foi aqui na terra. Sabe o que a Bíblia diz? Que se ele estivesse aqui hoje, nem pregador ele seria. Não seria. Então eu acho que a igreja, ela precisa pensar mais. A igreja precisa buscar mais a Deus. Amém? Para não desanimar, assim, olha, tenha bom ânimo. O que que eu quero ver? Eu quero ver você lendo as escrituras, quero ver você consultando, quero ver você fazendo a sua oração, buscando a Deus. Animado. Fazendo as coisas com alegria. Participando das reuniões com vontade. Cantando, não como o papagaio, mas como alguém que sabe o que está falando, como alguém que está realmente falando do coração. Amém, gente? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Você não está trabalhando de graça. Você não está trabalhando à toa. Deus falou que a gente buscasse isso aqui, ó. Mais do que o ouro e a prata. Mais do que o dinheiro que a gente gosta tanto. A gente buscasse o reino do céu. Amém? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande falar com vocês mais uma vez. Amém? Será que nós vamos ter alguma coisa para falar quarta-feira? Vamos? sábado que vem, domingo que vem. Ah, não, domingo que vem não vamos ter nada para falar com vocês, nós vamos estar lá em Fortaleza. Né? Será que esgota? Não esgota. Deus dá semente àquele que semeia. Amém? Jesus falou, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior. Então, eu não tenho a menor dúvida de que não falta. Nós vamos ter, sim. A primeira vez que nós encontrarmos, depois desses dias, se não, né? É, nós vamos ter o que falar. Nós vamos ter o que falar. Vamos, filho? Não é não? Quem veio na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando o Fabrício falou ali, ó, é, terça-feira, quarta, não interessa. Sempre Deus fala que no abrir da nossa boca, a gente esteja buscando a Deus, buscando a Deus. O jovem, o adulto, a criança, né, que nós, os pais ensinem os filhos a buscarem a Deus. Os pais ensine os filhos, que os pais façam e mostrem, né, aos filhos como é que se busca Deus, como é que é buscar Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Vamos tocar essa música, Toninho, presta atenção. Eu tinha dito para o Ender que a gente ia tocar aquela música que nós cantamos no fim aí. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Hein? Eu quero contemplar e te obedecer. Amém? Vamos falar isso no coração, Senhor, realmente eu gostaria tanto. Como é que eu faço? Amém? Soltou a cambada lá, aí ó. A Bíblia soltou. Amém. Amém. Vamos, silêncio, silêncio. Silêncio. Pensa. Você tem buscado a Deus. Agradece a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque me foi dada essa graça. Me foi dada essa graça. Ajuda-me, né? Ensina a igreja, ensina-nos conhecer melhor, saber mais das coisas que pertencem a Deus. Que o nosso louvor não seja como a do animal que não entende, mas que seja realmente feito por pessoas espirituais. E mesmo que nós, Senhor, ainda sejamos carnais, ajuda-nos. Quem sabe sermos tornados, lavados, transformados. Ajuda-nos.
Eu quero contemplar.
está vivo, ele está vivo.
Senhor, eu quero mais.
Ele ressuscitou do morto. Ele está vivo, vivo.
Senhor, eu quero mais se entender.
Ele ouve você.
A tua face, eu quero contemplar. Ouvi tua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca no meu coração com teu amor. Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Quanto eu... adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me.
Amém. Toca o instrumento. Toca o instrumento. Vamos aproveitar. Nem sempre o mundo está nos permitindo uma oração com a presença de Deus. Que todos nós, neste momento, unirmos uma só fé, num só pensamento, desejando a presença de Deus. Desejando a presença. Falando com Ele. Sinceramente. Senhor, eu estou falando e eu sei que o Senhor está me ouvindo. Ouvir Tua voz. Te obedecer. Dá-me da tua palavra, do teu entendimento. Espírito de Deus, vem, vem agora inundar meu ser. Quem sabe eu possa sentir agora a tua presença. Que o Senhor está. Fala com Deus.
Enquanto eu transforma-me, 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 transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti enquanto eu te adoro. Transforma-me enquanto eu te adoro. Transforma-me, transforma-me. 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 Transforma-nos. Transforma-nos. Transforma-nos.
Senhor,
eu quero ser enquanto eu te adoro. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais
te
querer, Senhor, a tua face, Senhor.
Fechando os teus olhos, continua o seu coração desejando quanto mais houver na tua fé, no teu espírito, de repente virá o Senhor, de repente virá. Nós estamos desejando uma visitação de Deus.
Eu quero mais da mais da tua presença. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais da tua presença.
Boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.